Senhor presidente, senhor procurador-geral da República, senhor procurador, Vossa Excelência também preside o Conselho Nacional do Ministério Público. Há uma coisa que nos preocupa a todos. O Ministério Público costuma dar recomendações de procedimentos aos prefeitos e até governadores de Estado. Mas eu queria pedir a Vossa Excelência que, de alguma forma, regulamentasse. Por quê? Porque essas recomendações, muitas vezes, elas tomam um cunho de intimidação. E não tem grau de recurso. O Executivo não consegue recorrer disso. Os procuradores, às vezes, são jovens, no entusiasmo, no ardor de cumprir a missão, às vezes, extrapolam e não conseguem se colocar na situação de um prefeito, de um governador, nas condições difíceis que hoje a vida nacional impõe a eles. É uma situação constrangedora, que eu tenho certeza o Ministério Público, Vossa Excelência, pode aperfeiçoar. Uma outra coisa, senhor procurador, é que a natureza e a substância do cargo de Vossa Excelência, a índole e a vocação de um promotor público, os bancos escolares, os livros, as lides, muitas vezes, me perdoe a crítica, ela é construtiva, acabam imprimindo na alma das pessoas a presunção da culpa e não a presunção da inocência. Eu digo isso porque tenho visto companheiros meus serem supliciados, mas não há grande homem público que não tenham sido. Desde a época dos Andradas, que nos deram a independência. Dom Pedro II, mais conspícuo dos brasileiros, morreu longe da pátria querida, com o coração estraçalhado de saudade, a alma ferida, ulcerada de ingratidões. E se eu for por aí, vou passar por Getúlio, vou passar por Tancredo, vou passar por Juscelino, vou passar por Washington Luiz, vou passar por Otávio Mangabeira, e vai por aí afora, é uma constelação de gente. Então, o líder político, já dizia Adenauer, o melhor dom que Deus pode dar a eles é conferir-lhes couro de elefante. A gente senta nessa cadeira, tem que ter. Ou então é melhor desistir. Então, eu tenho certeza que tem altivez para suportar os suplícios da vida pública. Agora, essa característica da presunção da culpa, eu diria por respeito às instituições, porque amanhã ou depois poderá ser um Himalaia de frustração se depois de levantar todos esses processos não houver condenação, ou elas forem muito pequenas. O Ministério Público cairá no descrédito. E Vossa Excelência, outro dia, foi sábio, quando disse numa entrevista sua, que há muitos processos que são uma porcaria. Parece que o jeito está fazendo apenas por dever de ofício. Na Operação Lava Jato, há uma coisa que especialmente me deixou preocupado. Há certas instituições do nosso Brasil que nós devemos preservar. Isso é uma coisa, senhor procurador-geral, que a gente aprende até na família. A imagem da mãe, isso é imaculada. Mãe não tem defeito. A Igreja é uma instituição que atravessa os séculos. A Igreja, digo, de todos os credos. Pode ser a evangélica, minha, pode ser a católica do Selador Lobão, a espírita, os diversos credos, mas a igreja é o lar da nossa alma. Ela presta um papel extraordinário. Nós, no governo, podemos fazer um Minha Casa Minha Vida com 2 milhões de unidades, mas somos incapazes de fazer um lar. Um lar. Um lar depende de valores, de princípio, depende de um pai e mãe capazes de fazer todas as renúncias, todos os sacrifícios em favor dos seus filhos, da sua família. A família é outra coisa que nós devemos defender. E está aqui sentado do meu lado o Magno. E se tivermos um problema na família, nós não vamos sair espalhando por aí. Nós vamos resolver em casa. O pai, a mãe, os filhos. E todas as famílias têm problemas. Porque há certas coisas que nós precisamos ver lá. Recentemente, senhor Procurador-Geral da República, há um personagem em destaque, que é evangélico. E eu não estou aqui para fazer a defesa dele. Ele o fará. Mas há personagens na Lava Jato que são de outras religiões, que felizmente a imprensa não se despertou para citar, não se despertou para investigar, nem os repórteres fizeram plantão na porta da igreja, não tiraram fotografia, nem disseram o nome dos seus líderes. Felizmente. Felizmente. Eu queria dizer uma coisa ao senhor Procurador-Geral da República, à sua alma, ao seu coração de mineiro, às suas tradições. Senhor Procurador, é inverossímil de que um pastor receba doação em 2012 de uma empresa que em 2015 estaria envolvida na Lava Jato. É um pastor, não é um profeta. Ele não é Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel. Ele recebeu doação de uma empresa que 3 anos depois nós identificamos como cartelista, como uma empresa que faz sobrepreço e superfaturamento e que merece o repúdio de todos nós. Mas à época não. E o dinheiro foi contabilizado. Agora, é inverossímil o senhor imaginar ou o senhor admitir que um mal intencionado coloque dinheiro sujo na igreja para depois receber na sua conta. Igreja não contrata consultoria. Igreja não... Onde é que está a triangulação, senhor Procurador-Geral da República? Aonde está? Como lavar dinheiro através de oferta, dízimos em uma igreja? E como pode um líder descobrir que 3 anos depois... Então, nós colocamos numa situação difícil. Quem? A Igreja Assembleia de Deus. É a minha igreja? Não, senhor. Eu sou da Igreja Universal. Mas a igreja da Assembleia de Deus, são 12, segundo o censo de 2010, são 12 milhões de brasileiros. São centenas de milhares de igrejas, são dezenas de milhares de pastores, bispos, diáconos, obreiros, que se sentem vilipendiados, se sentem entristecidos, não esperavam que fossem aparecer. Imagina se eles iam tomar conhecimento de navio sonda da Coreia superfaturado. É uma pena que a gente não tem muito tempo. Eu queria pedir a Vossa Excelência, em nome das mais caras tradições do nosso povo, da nossa terra, porque eu sei que Vossa Excelência não tem o controle total. Há o entusiasmo dos nossos combativos, guerreiros. Eles vão para essas acusações com, eu diria, com o ímpeto de um bandeirante, com o arrojo de um legionário. Eles vão com, parece um gladiador. E Vossa Excelência, na situação que está, precisa conter os ímpetos. Mas não desmerece, não diminui o senhor no coração do povo, se amanhã fizer um reparo que será, eu diria, um ato solene de revogação das injúrias e calúnias que arrogaram contra a igreja desse dilúvio de ódios e paixões que se tornou a Lava Jato. Acho que a Lava Jato é clinicamente uma questão de sobrepreço e superfaturamento. Portanto, ela é matemática e legislativa. Matemática, porque nós precisamos saber exatamente quanto eles roubaram, quanto superfaturaram e qual foi o sobrepreço. É questão para engenheiro, contador, é para gente que conhece os números e que pode avaliar a época e com os câmbios quanto nos roubaram. É uma questão legislativa. E Vossa Excelência tem prerrogativa de iniciativa legislativa. Eu gostaria que Vossa Excelência nos ensinasse. Eu gostaria que Vossa Excelência nos ensinasse a essa casa, ao Congresso Nacional, como é que nós podemos fazer para evitar uma tragédia dessa de ocorrer novamente. Porque os procuradores certamente estão conhecendo os melindres, os meandros de todas as companhias. Eu gostaria muito de votar uma lei de iniciativa do Ministério Público para nos redimir dessa tragédia. Eu queria saber, só para... Já estou concluindo, senhor presidente. Vossa Excelência acha que houve constrangimento da advogada doutora Cata Preta? Eu fiquei preocupado. Eu achei que ali, vamos dizer assim, terminou num melancólico crepúsculo, como dizia Manuel Bandeira, uma carreira que era radiosa. Eu fiquei triste com aquilo. Quando li que ela desistiu, foi até embora do país. Vossa Excelência conhece bem o projeto, eu gostaria de uma palavra. E, por último, o meu estado do Rio de Janeiro, foge um pouquinho aqui da... Mas nós vivemos hoje uma tragédia, senhor procurador, que é a questão do crime de milícia. Para o senhor ter uma ideia, há condomínios enormes que foram feitos pelo Minha Casa Minha Vida, que as pessoas foram expulsas de casa porque os milicianos resolveram tomar conta do condomínio. Pessoas que compraram casas por 50, 60 mil reais, deram fundo de garantia, pagaram e hoje não podem morar. Já foram na Record, na Globo, já saiu em vários jornais, mas nós não conseguimos. O crime de milícia é uma coisa impressionante, porque essa sim é uma metástase. Ele vem da força policial e eu acho que chega um momento que a gente devia começar a discutir aqui se não deveríamos federalizar o crime de milícia. Já mataram uma juíza no meu estado. E eles são intimidadores e armados, e são muitos. Eu queria ouvir de Vossa Excelência se realmente cabe a discussão de federalizar o crime de milícia. Eu conto com a indulgência, com a boa vontade, com o espírito mineiro de Vossa Excelência para entender das minhas angústias e responder às perguntas. Muito obrigado, senhor procurador.
A palavra ao procurador Rodrigo Janot.
Senador Crivella, a questão das recomendações, ela está sendo objeto de regulamentação neste momento no Conselho Nacional do Ministério Público. Já o regulamento já começou a ser votado e nós estamos tratando desse assunto agora e em breve teremos uma regulamentação sobre a questão da recomendação. A questão da atuação da presunção da culpa... Isso viola frontalmente, né, todas as garantias constitucionais e isso é inadmissível. Eu costumo dizer, e fui diretor da nossa escola durante 4 anos, que processos não são números, processos contêm dramas de pessoas. E nós temos que entender que as pessoas estão ali e que são dramas humanos. E assim nós temos que nos comportar perante essas pessoas, né? Mas viola frontalmente qualquer garantia fundamental da Constituição e não é admissível que se fale em presunção da culpabilidade, né? Nas investigações realizadas na questão da Lava Jato, eu posso lhe garantir que não houve investigação de nenhum credo. As investigações são de fatos e fatos tidos como criminosos. Nessas investigações também não se criminalizou igreja alguma, que é a expressão máxima da garantia constitucional da liberdade de expressão. Nasceu, aliás, com o livre exercício das religiões, o livre exercício da liberdade de expressão. Então, posso lhe garantir que não houve criminalização de nenhuma igreja e que não houve investigação de ninguém pelo credo adotado por ele, por essa pessoa, para um credo e para outra pessoa, outro credo. Quanto ao fato específico citado, Vossa Excelência, esse fato já está submetido ao Supremo Tribunal Federal. Eu tenho uma visão diferente. A empresa pode ter sido descoberta em 2015, mas o fato ele é apurado na época em que é praticado. E por isso, então, foi levada a denúncia, mas está submetido ao Supremo Tribunal Federal, que melhor dirá, né, sobre essa questão. No que se refere a medidas para auxiliar no combate à corrupção, eu voltaria a dizer que nós fizemos uma campanha, encaminhamos ao Senado, encaminhamos na Câmara, 10 medidas temáticas, que na verdade correspondem a 22 ou 23 projetos de lei, que, se Vossa Excelência assim entender de abraçar alguma delas, estará contribuindo com as sugestões feitas pelo Ministério Público Federal no combate à corrupção. A questão da advogada Cata Preta, não posso lhe dizer, essa é uma questão que ela mesma tem que responder. E a questão das milícias, eu gostaria depois, se for o caso de nós conversarmos sobre essa questão, que eu queria entender um pouco mais para, enfim, me pronunciar sobre se a federalização auxiliaria ou não na elucidação desses fatos. Então, gostaria de ouvi-lo numa outra oportunidade para que eu possa formar meu convencimento e aí sim expressar minha opinião sincera e a minha opinião consequente sobre a questão.
Senhor presidente, desculpa. É só para... Não, é só para dizer, agradecer ao procurador e dizer a ele que nós temos opinião divergente, mas pode ser que algum personagem queira fazer algum agrado a uma igreja ou outra e conseguir uma doação, mas o pastor jamais aceitaria e não teria como recusar. E não teria também condições alguma de prever. Eu creio que o Supremo há de ver isso. Mas quero dizer a Vossa Excelência de que o Brasil se orgulha. Aliás, o Estado de Minas se engrandece com Vossa Excelência. Eu já votei favoravelmente, peço a Deus que o ilumine, que dê forças e que a gente possa esclarecer isso tudo. E que nós todos tenhamos esse princípio, né, de preservar. Tem certas coisas que a gente só devia realmente declarar no último momento. Alô. Por quê? Porque são coisas que nós temos que preservar. Tem coisas que a gente não pode, porque causa realmente um drama no coração e na alma das pessoas. Mas muito obrigado, senhor procurador. Muito agradecido pela sua generosidade.